Senhor Presidente.
Faça o favor.
Oh, Senhor Presidente, eu peço desculpa. Eu sei que o Grupo Parlamentar do Chega faz bastantes à partes, como todos os outros fazem. Agora, a Senhora Presidente não disse ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista que não se calou durante a intervenção da deputada Rita Matias, a Senhora não os repreendeu. Portanto, é sempre para os mesmos. É sempre quando é para o Chega, vamos repreender o Chega. Quando é para o Partido Socialista, podem fazer o que quiserem. Têm a maioria absoluta, mas não são os donos disto tudo. Muito obrigado, Senhor Presidente.
Senhor Deputado, certamente terá ouvido, porque deve ter estado com atenção, que eu chamei a atenção para todas as bancadas. Sublinhei, todas as bancadas para criarem condições para que a Senhora Deputada Rita Matias pudesse continuar a sua intervenção. Portanto, façam o favor de não atirar pedras uns aos outros e deem o exemplo para que todos possamos, de facto, funcionar de forma cordata e de forma a que nos possamos ouvir em boas condições. Senhor Deputado Nuno Carvalho, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Devo dizer que ouvi com muita atenção as diferentes intervenções, ouvimos com muita atenção, inclusive esta última que criou aqui muita fricção. E ouvimos aqui palavras como nós é que defendemos, nós é que sabemos e os outros não. Eu diria que para este tipo de afirmações, estas afirmações eu acho que são dotadas de um bocado de azar. Falta de sorte. Aliás, diria mais, faltou um bocadinho de ventura, de sorte nessas palavras. Porque aqui o que nós temos em causa é uma questão de responsabilidade que convoca toda a gente. E estou certo que qualquer que seja o deputado nesta casa, não deixa de pensar no futuro de Portugal. Nós não achamos que somos únicos e temos razão, mas estamos certos que os senhores também tiveram foi um pouco de azar apenas na vossa intervenção. Dizer-vos apenas então o seguinte também, senhores deputados, senhor deputado do Partido Socialista, eu devo dizer que eu achava que aquilo que o Tribunal de Contas tinha dito sobre a resolução do Conselho de Ministros não foi aplicada e que não foi executada, e eu vou-lhe ler, que não estava a ser aplicada de modo eficaz, e que devem ser introduzidas melhorias que potenciem a sua implantação e correspondentes resultados. E, portanto, o Tribunal de Contas, supostamente, não sabia o que é que estava a dizer, ponto de vista legislativo. A resolução do Conselho de Ministros que os senhores produziram também era conflituante porque não sabia o que é que estava a fazer. E, na prática, o senhor deputado está a dizer, então, é que, bom, o PS também estava enganado porque esta lei é muito parecida com a resolução do Conselho de Ministros que os senhores não conseguiram executar. Esta lei é muito parecida com aquilo que a própria Comissão Europeia diz que é necessário fazer que os senhores não conseguiram executar. Sr. Deputado, eu acho uma coisa, eu achava que não era possível isto tornar-se pior, mas na realidade o PS consegue tornar as coisas piores. O que é mau? O PS torna pior. A sua intervenção é uma crítica ao governo do Partido Socialista, ao anterior. Mas não se preocupe, nós já sabemos que os governos são todos iguais. Nós estamos a falar de executar uma diretiva e uma política na qual todos os países da União Europeia estão a fazer um esforço enorme. E os senhores vêm-nos aqui falar de tecnicidades jurídicas que já deviam ter sido então acauteladas na vossa governação anterior. Exatamente. Nós estamos a falar de vocês não terem conseguido aplicar uma lei. Nós estamos a falar da vossa incompetência. E os senhores ainda vão votar contra esta lei, quase certeza. Eu posso apostar consigo no tempo que os senhores ainda têm aqui remanescente. Digam como é que vão votar a lei. E digam se acompanham ou não. Digam se acompanham ou não aquilo que é a suposta preocupação do vosso próprio governo. Digam se acompanham ou não aquilo que é a correção da vossa incompetência. Digam se acompanham ou não a política da União Europeia. Digam se estão preocupados com o futuro. Façam alguma coisa. Mas, por favor, se é assim, pelo menos não atrapalhem. Respondam então, por favor, como é que vão votar esta lei, respondam como é que têm preocupações e deixem-se de refugiar nesses argumentos jurídicos, porque na prática nós sabemos que a aplicação de taxas e taxinhas que os senhores andam a fazer só servem é para encher os bolsos do governo. Esta é uma lei que dá competitividade às empresas, é uma lei que dá futuro ao país. Respondam, por favor, se tiverem coragem e digam agora como é que vão votar esta lei e se acompanham as vossas próprias preocupações ou se é tudo só conversa, senhores deputados.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares do Livre. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caras e caros colegas. Queria começar por agradecer ao PSD por ter trazido este tema a plenário e ao Bloco de Esquerda, ao PCP e ao PAN por terem apresentado propostas cujo sentido geral nós acompanhamos. Porque, de facto, promover a economia circular é hoje importante, como combate ao desperdício, para ajudar a combater as alterações climáticas, mas também no momento que vivemos da nossa economia, seja ele conjuntural ou estrutural, ajudar a combater a inflação e o aumento do custo de vida. Em particular, as propostas que se dedicam ao combate à obsolescência programada, elas são muito importantes. O facto de uma parte da indústria investir na desatualização permanente dos seus produtos é grave, é um atentado aos direitos dos consumidores e não, ao contrário do que ouvimos aqui há pouco, estar a combater a obsolescência programada não é estar a prejudicar o sentido de inovação da indústria tecnológica. Pelo contrário, se os nossos produtos durarem mais tempo, então as marcas, as indústrias terão de facto de investir em produtos efetivamente melhores para se poderem impor no mercado e não estar à espera simplesmente que aqueles que ainda há pouco tempo comprámos já estejam desatualizados. Também ajuda a reduzir a necessidade de mineração, importante nesta altura, e, portanto, a não estarmos a confiar em cadeias de produção tão extensas. O Parlamento Europeu, recentemente, avançou também neste sentido, com diretivas que, aliás, são muito semelhantes a propostas que o PCP aqui apresenta. Portanto, é caso para dizer que, quando há um sentido de urgência que é tão partilhado e tão amplo, que devemos participar dele, em vez de nos dedicarmos apenas à chicana política,
deputado,
como alguns aqui tentaram fazer. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Salvador Formiga, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, para além de criador das regras que modelam os comportamentos das empresas e dos consumidores, a administração pública desempenha ainda um outro papel menos óbvio, mas muito relevante como elemento-chave na ecologia, o de consumidor. Uma vez que o peso das compras públicas na economia representa cerca de 5,7% do PIB. Assim, assegurar que a maioria das compras públicas efetuadas são sustentáveis terá um grande impacto ecológico, potenciando as empresas a um maior investimento no desenvolvimento de bens e serviços verdes. Todavia, as denominadas compras públicas circulares e ecológicas estão já consagradas no Código dos Contratos Públicos, com redação atualizada em 2021. É este o enquadramento legal que regula a atividade contratual do Estado. Neste sentido, não se justifica a necessidade da criação de uma nova lei para regular o que já se encontra regulado. Não obstante, há também desafios a superar para que a contratação pública verde seja uma realidade. Por um lado, tomar consciência dos inúmeros organismos e instituições ainda pouco comprometidos com este assunto. Por outro lado, a subida dos custos, que colocam ainda mais pressão nos orçamentos quando vivemos um contexto de inflação. Assim, defendemos a opção pela revisão da resolução do Conselho de Ministros, que estabelece o regime de estratégia nacional de compras públicas, de forma a integrar as lições entretanto apreendidas e bem como as sugestões apresentadas no relatório da auditoria às compras públicas ecológicas da responsabilidade do Tribunal de Contas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para encerrar este debate, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós temos aqui um momento inédito. Por duas vezes o Partido Socialista acabou a dizer aos grupos parlamentares, e não foram poucos, que apresentaram propostas por uma lei que já existe. Que o nosso trabalho é completamente desnecessário, porque já há uma lei que prevê a contratação pública nos termos que aqui estão previstos. Só há uma questão, que ficou por responder, que é quantas compras é que foram feitas por parte do Estado e do Governo Socialista nestes últimos 6 anos com estes critérios? Ou seja, o que ficou por responder é, há uma lei, ela é aplicada? Não. Há vontade política de outros partidos? Eles podem apresentar a iniciativa? Não, porque já existe uma lei. Os senhores fazem e aplicam essa lei? Não, não aplicam. Os senhores deputados, o que é circular nisto tudo é a vossa atitude. Os senhores não fazem nada. Nada, nada. A única coisa que era preciso era, de facto, uma política mais linear da vossa parte, mais direta e mais objetiva, para executarem o que já existe. Então, nesse caso, se não executaram, o que o Parlamento está a dizer é que o Governo tem que executar e isto tem que ter força de lei. E os senhores estão aqui a tentar quase que dizer que todos os deputados que pertencem aos outros grupos parlamentares são incompetentes, que estão a apresentar algo que é supérfluo e que não é necessário. Mas que arrogância, senhores deputados! Os senhores não têm esse direito. Podem trazer ao debate, mas só vos fica mal. Aliás, só vos dá claramente aquilo que é a marca desta governação. Incompetência, falta de execução, incapacidade, desgoverno. O tema que aqui está é um tema responsável. Os senhores terão que voltar a casa,
pensar, refletir e amanhã voltar e saber como é que têm que executar isto. E deviam pedir desculpa aos outros grupos parlamentares, porque aqui ninguém está a ser supérfluo com um tema tão relevante, para o qual os senhores só responderam com questões jurídicas. Senhores deputados, precisamos de menos papel. Reciclem as vossas ideias e pratiquem uma política mais circular. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao ponto 3 da nossa ordem do dia. Para apresentar o projeto de lei número 31/15 do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados. O PS e o Governo continuam a recusar responder à fragilização do Serviço Nacional de Saúde, que tem sido alvo nos últimos anos. No discurso, mostram-se muito sensíveis e preocupados, mas depois não assumem a responsabilidade de implementarem as medidas que impeçam que o SNS continue a ser enfraquecido. As medidas recentemente anunciadas, para além de não resolverem os problemas estruturais que afeta o serviço público, mantêm e agravam a promiscuidade entre o público e o privado numa estratégia neoliberal da privatização do Estado, onde a saúde é lucro garantido. A perda de recursos humanos aprofunda-se a cada dia e, sem medidas urgentes que garantam a fixação e a atração de profissionais de saúde, será o futuro do Serviço Nacional de Saúde e a garantia do direito à saúde por parte do povo português que ficarão comprometidos. É para impedir esse caminho, senhores deputados, que apresentamos hoje esta proposta, que alarga os incentivos para a fixação de profissionais de saúde em unidades e áreas geográficas com carências de saúde. Senhor Presidente, senhores deputados, em muitas áreas geográficas e em muitas especialidades, a carência de profissionais de saúde é tal que atinge preocupantes limites de viabilidade de muitas unidades e serviços públicos, podendo atingir-se, a breve prazo, um ponto de difícil retorno. Refiro-me não só às atuais necessidades, como de a curto prazo se perderem muitos profissionais de saúde por via da aposentação, profissionais esses que terão muitas dificuldades para serem substituídos. A contratação e a fixação de profissionais de saúde em áreas geográficas com carência em saúde é, pois, prioritária. Uma contratação que deverá assegurar não só a atribuição de médico e enfermeiro de família, como também médicos e enfermeiros e outros profissionais noutras áreas de especialidade e contextos, que permita a realização de consultas, de exames, de cirurgias e tratamentos atempadamente. No SNS é igualmente relevante para assegurar a cobertura territorial na prestação de cuidados de saúde a que os utentes têm direito. A contratação e a fixação de profissionais de saúde em áreas geográficas com carências em saúde é uma medida de resposta imediata. No entanto, o seu sucesso só será assegurado se a mesma corresponder às causas que levam os profissionais de saúde a procurar outras vias, nomeadamente o setor privado e a imigração. Por isso, o PCP apresenta este projeto de lei que, para além do incentivo, considera o aumento de 50% da remuneração base, dá um acréscimo de 25% na contabilização do tempo de serviço para efeitos de progressão e atribui também um apoio para compensar as despesas com a habitação até um valor máximo de 700 euros mensais. Defendemos que estes incentivos se apliquem a médicos e a enfermeiros. No entanto, entendemos e propomos que o Governo pode estender este regime a outras carreiras na área da saúde, caso seja necessário para a fixação de profissionais de saúde. Estamos certos, senhores deputados, de que esta proposta serve os interesses dos nossos profissionais de saúde, das instituições onde eles estão necessitados e da população que deles precisa. Salvar o SNS é uma prioridade do PCP. Vamos começar pelos seus profissionais de saúde. Disse.
Muito obrigada, senhor deputado. O senhor deputado tem um pedido de esclarecimento da senhora deputada Fátima Ramos. Senhora deputada, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Em primeiro lugar, dizer que o PCP demonstra que conhece os problemas da saúde, a angústia que vivem os portugueses neste momento. Mas o PCP não justifica o facto